Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os vereadores, vereadora, nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas, a TV Câmara, funcionário dessa casa, assessor do Rogério, aqui presente nessa sessão, e demais pessoas. 8 de junho de 2020, sessão ordinária de número 18. Peço ao primeiro secretário, vereador Alvo Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores e vereadora.
Adair Lurto.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Repke. Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lauvers.
Presente.
Hilário Benink.
Presente.
Jean Jacques Lauvers.
Presente.
Joel Ponata. Nelson Mirtink. Rogério Gomes.
Presente.
Selene Jastrow.
Presente.
E Valdevino Mantes.
Presente.
Justificamos a ausência do vereador Joel Ponat e Nelson Mitin, que apresentaram atestado de saúde. Havendo num legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão. E convido para cantarmos o hino do Estado do Espírito Santo. Mensagem bíblica escolhida pelo vereador Rogério Gomes para a sessão de hoje encontra-se em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, e passa a fazer a leitura.
Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro melhor.
Convido para um momento de silêncio face ao falecimento da senhora Janeta Lenk Halls, ocorrido no dia 3 de junho de 2020. Coloque em votação a ata da sessão ordinária número 17, realizada no dia 1 de junho de 2020. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao secretário da mesa, vereador Alvo Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Projeto de lei número 17/2020. Dispõe sobre a denominação da rua Laura Jastro Gabrech, em Alto Rio Posmoser, neste município, e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o prefeito municipal de Santa Maria de Jetibá sancionam a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada rua Laura Jastro Gabrech, com início na Avenida Reinaldo Berge e termina nas coordenadas 307.768,16 metros quadrados e numa extensão de 86 metros, situada em Alto Rio Posmoser, nesse município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 5 de junho de 2020. A justificativa. Projeto de lei número 17/2020 dispõe sobre a denominação da rua Laura Jastro Gabrech, em Alto Rio Posmoser, neste município e da outras providências. Senhor presidente e senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por objetivo denominar oficialmente a rua Laura Jastro Gabrech, com início na Avenida Reinaldo Berge e término nas coordenadas, numa extensão de 86 metros, situada em Alto Rio Posmoser, neste município. A denominação da referida rua vem de encontro aos anseios dos diversos moradores residentes neste local em Alto Rio Posmoser. Quanto à homenageada, Laura Jastro Gabrech, em um breve relato de sua vida, fazemos constar que a mesma nasceu em 17 de dezembro de 1926, na localidade de Rio Plantoge, Santa Maria de Jetibá, filha de Carlos Jastro e Matilde Schultz, irmã de Germano Rodolfo Reinaldo Henrique Alfredo Ulérico Bertoldo Clara Nilza e André, que foi a óbito com 2 anos de vida. A homenageada contraiu o matrimônio com Lourenço Alberto Guilherme Gabré, na comunidade da Igreja Luterana de Barracão. O casal foi abençoado com o nascimento dos filhos Sabina, Valdir, Wanda, Maria e Érica Gabré. 15 netos, 25 bisnetos e 5 tataranetos. A senhora Laura sempre foi lavradora, uma pessoa muito querida por todos que com ela conviveram, uma pessoa que se dedicava nos finais de semana a frequentar os cultos na Igreja Evangélica Luterana do Brasil, onde batizou, crismou, casou e viu alguns de seus filhos seguindo seu exemplo. Desde jovem, sempre foi muito trabalhadora, com muita dificuldade teve pouca oportunidade de estudar. Mesmo assim, aprendeu a ler e, com o seu pouco conhecimento, conseguiu ensinar as sobrinhas a ler. Cumpre ressaltar que a homenageada alcançou a idade de 90 anos de idade e foi a óbito no dia 3 de julho de 2017, tendo deixado exemplo de uma vida honesta, digna e corajosa, tendo enfrentado as lições da vida com muita honra e serenidade, razões pelas quais é merecedora da homenagem através dessa denominação de uma rua. Sendo assim, conta com o atendimento e pronta acolhida dos nobres pares na aprovação desta homenagem. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 5 de junho de 2020. Autora do projeto, vereadora Selene Jastro. Projeto de lei número 18/2020. Dispõe sobre a denominação da rua Lourenço Alberto Guilherme Gabrech, em Alto Rio Posmoser, neste município e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o prefeito municipal de Santa Maria de Jetibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a rua Lourenço Alberto Guilherme Gabrech, com início na Avenida Reinaldo Berger e término nas coordenadas, numa extensão de 80 metros, situada em Alto Rio Posmoser, nesse município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 4 de junho de 2020. A justificativa. Projeto de lei número 18/2020. Dispõe sobre a denominação da rua Lourenço Alberto Guilherme Gabrech, em Alto Rio Posmoser, neste município e da outras providências. Senhor presidente e senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por objetivo denominar oficialmente a rua Lourenço Alberto Guilherme Gabrec, com início na Avenida Reinaldo Berger e término nas coordenadas, numa extensão de 80 metros, situada em Alto Rio Posmoser, neste município. A denominação da referida rua vem de encontro aos anseios dos diversos moradores, residentes neste local, em Alto Rio Posmoser. Quanto ao homenageado, Lourenço Alberto Guilherme Gabrec, esse nasceu em 16 de agosto de 1926, na localidade de Rio Aparecida, Santa Maria de Jetibá, filho de Germano Gabrec e Berta Hammer, irmã de Ida, Alberto, Henrique, Germano, Berta, Guilherme, Franz, Helena, Maria, Janeta e Ana. O homenageado se uniu em matrimônio com a Laura Jastro Gabrec, na comunidade da Igreja Luterana de Barracão, e desse relacionamento foram abençoados com o nascimento dos filhos Sabina, Valdir, Wanda Maria e Érica Gabré, e 15 netos e 25 bisnetos, e 5 tataranetos. O senhor Lourenço foi lavrador, cuidava de suas lavouras, em especial o café, e também criava gado, muito tranquilo e querido pelas pessoas com quem conviveu. Uma pessoa que se dedicava nos finais de semana a frequentar os cultos na Igreja Evangélica Luterana do Brasil, mesmo com muita dificuldade de ir, pois era necessário andar a pé, em um caminho muito estreito, mas nunca desistiu da vida com Deus e assim também ensinou os seus filhos. Ressalta-se também que, devido às dificuldades, não conseguiu frequentar a escola por causa da Segunda Guerra Mundial. Sendo assim, conseguiu ir a um ano no ensino confirmatório, onde aprendeu o básico, principalmente escrever o seu nome. O senhor Lourenço era, ora homenageado, alcançou a idade de 90 anos, e foi a óbito no dia 2 de maio de 2017, tendo deixado um exemplo de vida, honesta, digna e corajosa, tendo enfrentado as lições da vida com muita honra e serenidade, razões pelas quais é merecedor da homenagem através desta denominação de uma rua. Sendo assim, conto com o entendimento e pronta acolhida dos nobres pares para aprovação desta homenagem. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 4 de junho de 2020. Autora do projeto de lei, vereadora Selene Jastro. Projeto de lei de número 16/2020. Dispõe sobre a denominação da rua Elineia Berger, na Virada, neste município e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o prefeito municipal de Santa Maria de Jetibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada rua Elineia Berger, com início na rua Henrique Germano de Frederico Halls e término nas coordenadas, numa extensão de 81 metros, situado na Virada, nesse município. Artigo 2º. Cumpre o Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providência da placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 3 de junho de 2020. A justificativa. Projeto de Lei nº 16/2020 dispõe sobre a denominação da rua Elineia Berger, na Virada, nesse município e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, o presente projeto de lei tem por objetivo denominar oficialmente a rua Elineia Berger, com início na rua Henrique Germano Frederico Halls e término nas coordenadas, numa extensão de 81 metros, situada na Virada, nesse município. A homenageada é filha de Reinaldo Berger Filho e Regina Bino Berger, natural de Santa Leopoldina. Nascida em 26 de agosto de 1968, em sua infância residiu na localidade da Ilha Berger, junto com os pais, que eram lavradores. Desde menina enfrentou o trabalho no campo e o desafio de se deslocar diariamente 16 quilômetros para que pudesse cumprir com as suas responsabilidades no que diz respeito à sua educação. Estudou na Escola Graça Aranha e se formou no ensino fundamental, finalizando a denominada 8ª série. Em sua juventude, alcançando independência, trabalhou como doméstica no centro de Santa Maria de Jetibá e iniciou sua jornada como balconista, sempre atuando no comércio da cidade. Aos 22 anos de idade, deu à luz a seu primeiro filho, Júlio César Berger, onde hoje professor da rede pública de ensino estadual e municipal. E por volta daquele mesmo ano, em 1990, conheceu seu companheiro Darcy Jacob, conhecido como Pacheco, o qual era trabalhador rural e residia na Virada e sempre envolvido com atividades avícolas. No ano de 1998, a homenageada foi abençoada com o nascimento de sua filha Rafaela Berger Jacob, atualmente com 22 anos de idade e residente no município de Vila Velha. A homenageada e seu companheiro residiram na localidade Virada, onde permaneceram até 2008, ano em que Elineia faleceu, mais precisamente no dia 18 de maio, em decorrência de um câncer. Cumpre ressaltar que, ao longo dos anos, a homenageada constituiu sua família e suas relações interpessoais com grande parte do povo pomerano, uma vez que era uma comerciante popular entre as pessoas que se dirigiam ao centro da cidade, movimentando o comércio. No dia 7 de agosto de 2017, a homenageada foi a óbito, com 67 anos de idade, deixando eternas saudades em todos os seus amigos e familiares, e sem dúvida foi um exemplo de pessoa. A homenageada Elineia Berger, conhecida como Neia, deixou saudades em toda a família e amigos, e merece que seu nome fique registrado na história de Santa Maria de Jetibá como uma pessoa íntegra e trabalhadora na sociedade. Sendo assim, conto com o entendimento e pronta acolhida dos nobres pares na aprovação desta homenagem. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 3 de junho de 2020. Autor do projeto, vereador Álvaro Roberto Gonçalves.
Encaminho os projetos de lei para as comissões para exame o parecer. Oradores no pequeno expediente, nós não temos nenhum. Temos 5 vereadores inscritos no grande expediente. Convido a primeiro orador, a vereadora Selene Jastro, no grande expediente.
Cumprimento o presidente, Omar Francisco Tom. Também quero cumprimentar a mesa diretora, o Valdivino Mansk, Álvaro Roberto Gonçalves, o Adair Luft, Hilário Benink, Clóvis Brown, Florentino Lauvres, Jean-Jacques Lauvres, Rogério Gomes e o Arlindo Repke. Também quero cumprimentar os funcionários que estão presentes aqui nessa Casa de Leis, os ouvintes da Rádio Pomerana e os internautas que nos acessam. Às vezes a gente sobe aqui para cobrar, mas hoje eu vim aqui, então, agradecer. Semana passada eu pedi, né, que é sobre aquele final de semana, né, as badernas, as bagunças que aconteceram lá em Rio Poço Moser, né? Então eu solicitei as polícias, né, a equipe aqui, a Rosimere com sua equipe, o Rogério Schroeder, que eles fizessem ronda, né, a toda a equipe da Polícia Militar, que eles fizessem ronda lá nos finais de semana, principalmente de domingo, né, depois das 3 horas. E assim o fizeram esse final de semana, né, foram lá, fizeram ronda. Então, aqui quero deixar o meu agradecimento pelo belíssimo trabalho que vocês vêm fazendo em nosso município, que continuem assim, que o nosso município precisa muito, né, do trabalho de vocês, e também parabenizar quando são solicitados, que todas as vezes, né, fomos atendidos e que continuem fazendo esse belíssimo trabalho. E também agradecer àquela população, né, que compreendeu que a gente está numa época que a gente precisa de continuar fazendo distanciamento e o isolamento, que é o melhor neste momento, porque nós todos sabemos que o município, que o estado já está com seus leitos de UTI quase todos já ocupados. Então, a preocupação é muito grande neste momento. A gente sabe que os comércios têm que abrir, a gente precisa trabalhar. Eu, particularmente, penso que a gente não precisaria de ter feito esse isolamento tão cedo, assim, tão rápido, né? A gente tivesse, talvez, dado mais uns 15 dias ou 30 dias, aí ter feito esse isolamento, a gente não teria tido impacto, né, nas fábricas, né, as grandes empresas, os empresários não teriam sofrido tanto. E agora que estamos no pico, né, a gente precisa voltar a trabalhar. E também não concordo com que esse decreto que o governador fez em reduzir o horário dos comércios. Se a gente reduzir o horário, a gente sabe que a aglomeração, a procura vai ser muito maior naquele horário reduzido. Então, se a gente tiver um horário maior, então a gente vai ter menos aglomeração, porque as pessoas vão ter o dia todo para estar comprando as suas coisas e procurando seus comércios e suas lojas. Então, assim, infelizmente, o município, o prefeito vai ter que arcar, porque o governador assim o fez, mas é a minha opinião, é que eu não concordo, né, já estando aberto de segunda a sexta, no meu haver, nos sábados também podia continuar aberto como estava. Mas a gente tem que fazer a nossa ação e se proteger. A gente tem que fazer o distanciamento, ficar à distância das pessoas, 1 metro até 2 metros, pelo menos 2 metros, e fazer a higiene, lavar as mãos, usar álcool em gel e se prevenir. Porque se a gente se prevenir, a gente pode se cuidar a não contrair esse coronavírus. Mas, mesmo assim, a gente sabe que tem muita gente que se cuida, acaba pegando, mas aí vamos fazer o quê? Mas, assim, parar o município não pode parar, e nem o Estado, nem o Brasil. Meu muito obrigado.
Convido o próximo orador inscrito, grande expediente, vereador Valdivino Mandski.
Cumprimento nosso presidente, colegas vereadores, vereadora, nossos funcionários dessa Casa de Lei, ouvintes da Rádio Pomerana, internautas. Sou presidente, a vereadora Salene já adiantou sobre o decreto do governador. Eu acredito que o governador tem que arrumar alguém para ele, para fazer as contas direito para ele. Que tem que fazer mais ou menos igual o nosso presidente, ele arrumou o Paulo Guedes para cuidar da economia. A gente sabendo, presidente, quando menos horário, mais gente tem que aglomerar, não tem jeito. Se nós botar o funcionamento do comércio de 8 a 6, como sempre foi, nós, se tiver um comércio onde que frequenta mais ou menos, isso é só um cálculo, de 100 pessoas, nós temos mais ou menos 10 por hora. Quando nós temos o comércio de 6, nós temos 16 pessoas por hora, de 6 horas. Então, a conta do governador, eu não sei o que o homem está pensando. Que nós não podemos parar o Brasil, Arlindo. Eu estava vendo o boletim do nosso município, acho que nós podemos ver com o prefeito se tem como fazer alguma mudança. Que todo dia saem os dados, né, do coronavírus, o boletim. Né? Nós temos 98, ontem tinha, de hoje não saiu, nós tivemos 98 confirmados, mas nós já temos 75 curados. Eles tinham que aumentar o verde um pouquinho também, para o pessoal ver direito, porque quem talvez fica só preocupado com os confirmados, ele se assusta. Né? Os que estão em isolamento estão em casa, não atrapalha ninguém. Mas eu quero dizer aqui, presidente, para ninguém abrir a mão da higiene, de máscara, que eu penso, por mim, a máscara não vai ajudar nada. Mas... né, que é para usar, Selene, a máscara faz mal para as pessoas. Se a pessoa já está mais ou menos gripada e coloca a máscara o dia inteiro, respira ar poluído toda hora, não faz bem para as pessoas, você pode ter certeza. Se máscara resolvia, quem usava máscara quase para dormir já pegou o corona. Então, eu não confio muito na máscara, mas eu uso, não tem porque é lei. Né? Nós, na SEASA, nós não podemos ficar sem máscara para nada. Quando você entra no restaurante, você tem que comer quase a máscara junto, porque lá em Mangari falou assim, ó, não pode subir sem máscara, mas lá em cima você tem que comer, como é que você vai fazer? Entendeu? Então, não consigo entender o nosso governador para fazer esse tipo de decreto. E acho que temos que conversar com o nosso prefeito, que nós sabemos o movimento do nosso comércio, porque é impossível, né, a gente fazer pouco horário do comércio. Se o supermercado está aberto o dia todo, presidente, Como é que as pessoas vão fazer? Não tem, eles vêm cedo no supermercado, eles precisavam comprar alguma coisa em outra loja, então eles têm só aquele pouquinho de tempo, só 6 horas. Né? Então nós podemos, né, conversar com o nosso prefeito, sem nem como mudar aqui em Santa Maria, pelo menos um pouquinho, né, para nós deixar nosso povo trabalhar igual no sábado, Selene. Deixa o povo trabalhar no sábado, que corona não anda só no meio da semana, não. E o supermercado fica aberto, né, no horário dela, certo? O supermercado não muda o horário. Por que as lojas têm que mudar? Que acho que onde é mais procura é no supermercado, não é só no, em outros comércios. Então, temos que ver se nós conseguimos ajustar também. E também, senhor presidente, a CEASA, de novo, fechada na quinta-feira. Eu não consigo nem mais acreditar nisso, Arlindo Ripo. Quem frequentou a CEASA, acho que muito pouca gente frequenta daqui, Clóvis Brown, já foi várias vezes, eu sei, Florentino, né? Mas então já viveu a vida toda quase na CEASA. Arlindo, é impossível a CEASA fechar numa quinta-feira. Quinta-feira é o dia mais movimentado e quarta tem muita também. Aonde você vai colocar 2 em 1? Né? Que a rotina dos brasileiros já mudou tudo. Por que fechar na quinta-feira, gente? Deixa a CEASA funcionando. Mas a CEASA tá abandonada lá, não tem lá, ninguém não olha mais, entra um presidente, entra outro. Acho que esse mandato já tinha 5 presidentes lá, esse mandato do Renato. Então é meio complicado entender esse pessoal, né, porque eles não conseguem fazer conta, porque lá na CEASA dá muita gente, Florentino. Lá eu gostaria que o governador passasse pelo menos por cima com um helicóptero para olhar a situação lá dentro. Você não acha um lugar para encostar o carro? Nenhum. Então, aquele, como é que se chama? Aquele aglomeração ou como é que é aquele? Né? Isso tinha que ser permitido.
A melhor época da CEASA era quando funcionava 24 horas. O vereador Mazinho deve lembrar nessa época, né, vereador? Chegava, comprava, não dava aglomeração, que nem está dando agora. Agora de manhã cedo, quando os portão abrem, parece que vira festa, vira aquela doideira. Né? Todo mundo quer encostar, todo mundo quer comprar. E eu acho que não é o certo que está acontecendo. Só isso, obrigado.
E precisa comprar, né, Florentina? Todo mundo precisa comer, né? Também quero agradecer o trabalho dos nossos policiais, igual a Selene falou aqui. São as pessoas que estão todo dia lá, né, na luta, encarando vírus ou não, mas estão lá trabalhando. Quero deixar meus agradecimentos a todos os policiais que trabalham no nosso município. Muito obrigado.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Álvaro Roberto Gonçalves.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, colega vereadora, funcionário aqui da Câmara, as pessoas que nos ouvem pela rádio e os internautas que nos acessam também. Quero pegar aqui a fala da minha colega vereadora Selene e do Valdevino sobre o comércio. É claro que tem coisas que a gente acaba não concordando. É o comércio fechado aos sábados. Igual o vereador Valdevino falou, aonde está dando mais aglomeração de gente? É no supermercado, é nos bancos, é lotérica, entendeu? Então, se for fechar o comércio, que fecha tudo no sábado e domingo. Eu acho que não vai fazer falta se fechar o supermercado no sábado. Compra na sexta, 2 dias ninguém vai morrer de fome com isso, não. Então, se querem fechar, que fecham tudo num dia só, porque alguém está sendo beneficiado, principalmente o supermercado. E as lojinhas pequenas que vendem coisas pequenas estão sendo mais prejudicadas. Então, o supermercado que dá mais aglomeração de gente é que mais tem, e até hoje não fechou um dia. Né? Então, fica aqui registrado, né, que eu também sou contra isso. E parece que a Associação Comercial daqui vai ter uma reunião com o prefeito quarta-feira para decidir como eles vão fazer no comércio aqui. Né? E, presidente, deixa eu tocar no assunto aqui. É claro que a gente sabe que o impacto financeiro vai ser dos municípios, estado, Brasil, vai ser muito grande. E principalmente aqui, eu estava vendo hoje aqui, perguntei ali o Marcos, eu acho que a nossa Câmara tem um pouco de dinheiro na conta parado. Eu te dava uma opinião, se eu devolvesse isso para o prefeito, né? A prefeitura poder, às vezes, o prefeito investir em outra coisa, né? Talvez vá começar a apertar, né, presidente? Você vê isso com carinho aí, para ver se você consegue fazer isso, tá? Obrigado.
Vereador Álvaro, me permite a parte?
Permita.
Eu nunca deixei de devolver. Nós devolvimos 1,5 milhão ano passado e eu quero aqui deixar bem registrado que o momento que precisar a gente vai devolver. Agora, só que a arrecadação nossa não caiu, tá? A arrecadação nossa não caiu, que eu estou dentro dos balanços certinho, dentro das metas certinho, a arrecadação não caiu. Então, na hora do momento certo, eu vou devolver. Agora, eu não estou negando a devolver, como presidente dessa casa. Muito obrigado.
Presidente, eu volto a falar. Eu não disse que você está negando. Eu só te dei uma opinião, que você podia conversar com o prefeito, que se puder, devolver. Tá bom? Obrigado.
Convido o próximo orador inscrito, grande expediente, vereador Adair Lucht.
Cumprimentar nosso presidente, Elmar Francisco Tom, os demais vereadores e vereadora. Bom, presidente, o que me traz aqui nessa tribuna é, mais uma vez, falar sobre as nossas estradas. É o quarto mês que já estou cobrando aqui a estrada de Alto Jequitibá. Pelo amor de Deus, secretária, dá uma olhada, passa naquela estrada. Não tem como mais passar. E eu estou aqui cobrando quase toda semana, ninguém tá resolvendo. Socorreram, dois atoleiros lá, fizeram porque não tinha como passar mais. Mas aquela estrada não tem como andar. Alto Jequitibá, Rio Claro, uma parte de Rio das Pedras, está ruim, presidente. Não tem como passar. Também quem me pediu que eu falasse aqui também, cobrasse, aquela estrada lá em Carmuru, onde vai para a casa do Adilino Holtz. Diz o Adilino, o filho do Isidore, que o pai dele tombou a tobada dentro da estrada. A estrada principal que passa, que sai lá no asfalto, naquele morro lá, sobe, morro e desce. Ele falou, daí nunca nós tivemos uma estrada tão ruim naquele local, igual agora nesse mandato, ele falou. Todo mundo está revoltado lá, falou que não tem como passar quase mais. Gente, eu peço a Eliana que dê atenção. Se eles encurtaram o horário do funcionário, eu acho que tinha que prolongar, ou se não, pagar a hora extra de sábado, domingo. Vão botar o povo para trabalhar, eles lá estão sozinhos dentro do carro, não tem perigo de eles se infectar com esse vírus. Eles estão lá sozinhos dentro do carro. Como vai reduzir o horário deles? Gente, vão prestar, se não aluga máquina, mas pelo menos não abandona esse povo das estradas. Nas estradas, gente, é revoltante isso aí. Outro assunto também, o presidente, que me chama a atenção, é sobre esse decreto do governador agora também, de fechar um dia a SEASA, igual quinta-feira. Você fecha quinta-feira, o pessoal vai na terça e na sexta, na quarta e sexta. Gente, vai aglomerar mais gente do que ele funcionar normal. Eu acho que tem muita coisa errada nesse decreto aí, tem muita politicagem no meio. Porque a maioria dos governadores estão contra o presidente, e estão fazendo para as coisas acontecerem errado. Eu acho que estão na perseguição do presidente da República, que até hoje, para mim, foi o melhor presidente que já se elegeu, porque se não houve mais corrupção. Hoje, se ele tivesse roubado 10 reais, ele já tinha tirado ele. A palavrão que ele fala, não acontece mais aqueles palavrão no Jornal Nacional, Mensalão, essas besteira, tudo que eles falavam. Agora eu só fico perseguindo, por causa que ele fala umas besteiras, mas ele fala de coração. Eu acho que ele não pensa antes de falar. Ele não é, mas é um ótimo presidente, eu tiro o chapéu para ele. Muito obrigado, presidente.
Permite a parte?
Sim, permite.
Eu também, semana passada, fui cobrado pelos outros lá, aquele outro, Ilha Bege para dentro, não sei os nomes desse certo, final do Valdemar Horta, aquela turma. Me cobraram que fizesse aquela estrada também, o morro, que está muito ruim, eles quase não conseguem subir. E foi feito o caixa seco dentro da estrada, eles têm que evitar muito para não cair lá dentro. Eu gostaria também que eles realmente fossem lá olhar com carinho. Lá tem vários moradores, naquela Serra dos Otos, vocês sabem, os Otos lá dentro, entra na Ilha Beja. Eu gostaria muito que fizesse isso também. Eu até cobrei esses dias, mas eu não sei se foi dito. Eu acho que os secretários, o prefeito, Ele tinha que dar mais valor ao vereador. O vereador não tem valor nenhum nessa política mais. Nós estamos descartados. Nós não temos mais valor. Eu estou muito triste com isso. Que nós fala é falar para os porcos. Não vale nada. Nós não valemos mais nada. Então, eu gostaria, pelo menos, faz aquela estrada dos votos. Porque o vereador não tem mais valor. O vereador aqui, para aprovar os projetos, desprovar. Mas o vereador não tem mais valor. Antigamente eu tinha valor, hoje não tem mais valor. Muito obrigado.
Adaí, você me permite uma colocação também? É, sobre a estrada que você falou lá em cima, eu acredito que esteja bem ruim. Tá? Eu estive conversando com a secretária hoje, essa semana mesmo vai entrar, vão fazer a estrada do Espíndola, até, passando tudo a Plosta, até na divisa. E eu creio que as máquinas vão ficar naquela região, devem entrar ali no Alto Jequitibá para poder fazer aquela região de vocês. Né? Foi isso que ela me passou hoje. E, Hilário, comentando o que você falou na Ilha Bege, o Sanduel falou comigo hoje que quarta-feira ele vai entrar na Ilha Bege para cima para poder fazer. Ele é o responsável, o encarregado para aquela região, né? Falou que então, quarta-feira ele vai entrar lá.
Então, viu? Agradeço. Eu cobrei. Se vocês fizerem, obrigado. Se não fizer, vou cobrar. E também lá no meu sogro, os altos são garrafão, fizeram a entrada dos espíritos lá, por exemplo, onde está a granja, dos dois lados. Mas no meu sogro não foi feito. Lá mora 13, 16 famílias. Lá não foi feito. Um funcionário falou que meu cunhado mora do outro lado. O Evandro Esperandil tem um sítio lá também. Falou, lá não pode ir, não, porque é particular. Isso não existe. Ele também trabalha, tira a arrecadação lá. Então é vergonha. Um funcionário falar, lá não posso fazer, porque lá é particular. Mas é principal, é principal. Isso não existe. Eu acho que ter na casa tem que fazer a obrigação que mora cidadãos lá, que trabalha, que luta, que traz progresso. Por que falar, lá não posso, é particular? Não é estrada do cafezal, não é eucalipto, é principal.
Sempre
só
fizeram,
isso eu quero, né? Dizer. Vossa Excelência conhece o lugar. Conheço. Garrafão, lá tem 16 famílias morando, só fizeram onde tem granja. Mas onde moram os pequenos agricultores,
não fizeram.
Que realmente trabalham também, não foi feito. Até falei com o Florentino Guilherme, ele ia olhar, mas não sei se até agora olhou. Obrigado.
Obrigado pela parte, Jordão.
Sim, toda.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Arlindo Repke.
Quero cumprimentar o presidente dessa casa, excelentíssimo vereador Elmar Francisco Tom, vice-presidente, secretário, meus colegas vereadores e vereadora, as pessoas de casa nos acompanhando, e muita gente nos acompanha pelo nosso trabalho, os internautas, também a Rádio Pomerana, aqui funcionários poucos devido à aglomeração. Selene, eu realmente concordo com você, né, parabenizar os policiais pelo ato, trabalho deles no município, né, e realmente não está fácil, né? Essa pandemia, eu estava pensando aqui, ela não foi trazida pelo Brasil, Aldair, pelo Bolsonaro, e nem para o Espírito Santo pelo Casa Grande, e nem para Santa Maria de Vá pelo Hilário Repke. Até os médicos, muitas vezes, não se entendem, um tem uma opinião, outro tem outra. Quantos vídeos a gente vê de médicos diferentes? Então, há uma politicagem muito grande sobre economia, sobre política, tudo no meio desse no momento difícil para essa nação mundial. Né? Eu estou aqui vendo, né, nós próprios, 13 vereadores, talvez não temos a mesma opinião. Né? Um acha que deveria ser de uma forma, outro de outra. Também, o colega Valdivino, eu considero o comércio deveria abrir no horário normal. Né? Porque a grande aglomeração está no supermercado, está nas redes financeiras, nos bancos, nas loterias do município. Só que eu estava vendo ali o decreto, enquanto você estava falando, ali está dizendo, né, decreto não é só do município do Estado, não. O Ministério Público também está no meio exigindo isso aí. Nós recebemos, cada um de nós, nosso celular. Né? E ali diz onde as pessoas não cabem, presidente, dentro daquele estabelecimento, que os donos, proprietários, cuidam quem está lá na fila, lá fora, também não deixar aglomeração ali. Então, isso que está faltando em Santa Maria. Né, de ter fiscalização lá de fora também, Hilário. Né? Então, nós temos que ajudar. E nós, vereadores, queira ou não queira, nós somos uma autoridade. Talvez nós não somos respeitados, igual o Hilário disse aqui, né? Mas nós somos autoridade e nós temos que mostrar exemplo para o município. Mesmo que temos opiniões diferentes uma da outra. Hoje nós temos que obedecer esse decreto. Liguei para o prefeito hoje de manhã, ele disse que mandou até para um grande comerciante aqui, né, para ele dar uma sugestão do que poderia se fazer. Né? Eu vejo que poderia abrir no sábado também. Né? Se o supermercado abre, por que não pode abrir as lojas? Uma loja de roupa, por exemplo, ela tem menos pessoas ali dentro do que no supermercado, ou dentro de uma loteria, ou dentro de um banco, né? Assim, por diante. Então, eu vejo o comércio poderia ter uma... O que acontece é porque nós somos... julgado pelo decreto do Estado, como se fosse uma grande vitória. Nós somos interior, é diferente. Né? Nós temos que fazer a nossa causa assim. Né? E sobre o vírus, também não posso deixar de falar mais uma vez, colega Valdivino, nós temos 98 casos confirmados. Mas tem muitos casos aí, né, que demoram 10, 8 dias para sair resultado. Né, Selene, você é uma área da saúde. Outros estão em casa com suspeito, com isolamento, né? Que não estão na lista ali ainda, então são muitos, não é pouca gente que tem aqui não. Então eu tenho a liberdade de dizer que hoje, o colega presidente, foi falado que duas vezes que o colega Joel está com atestado, né? Ele falou, Arlindo, pode dizer lá, eu estou com Covid-19. Né? Então o Joel Pones, um vereador dessa casa, para quem não está sabendo em casa, ele está com Covid-19, ele fez aquele raio-x do pulmão, onde acusou, né? Então, ele e mais dois da família já me disse hoje. Ele falou, Arlindo, pelo amor de Deus, ele falou, fala lá que eu também me cuidei muito, mas não cuidei o suficiente. Vamos usar máscara, vamos evitar de aglomeração. Ele disse, Arlindo, aquelas pessoas mais de idade que têm problema de saúde, coitados de bater nessas pessoas. Então, ele está passando por momentos difíceis. O nosso colega Joel pediu até para que a gente pudesse fazer uma oração para ele poder não voltar para essa casa, mas pelo menos sair dessa, colega Hilário, você que conhece ele muito bem. Então eu fiquei com dó dele desde que do começo que eu estou assim, em contato através de mensagem. Hoje ele estava um pouquinho melhor. E ele me disse outra coisa, de tão aberto que ele foi, ele teve contato com um casal do interior. Ele não disse o nome, nem eu também quis saber. E esse casal suspeitou e começou a sentir os mesmos sintomas durante 3 dias já. E eles fizeram o exame agora à tarde, 20 para 5, saiu o resultado, o laudo deu Covid-19 também. Esse casal que teve contato com Joel. Então você vê como que é fácil a gente se contaminar com esse vírus. Né? Aqueles jovens, Selene, né, eu sei que você quer me pedir a parte, mas eu vou te ceder a parte. Aqueles jovens que muitas vezes não estão nem aí. Eles têm uma saúde boa. O problema, sempre eu digo aqui, de levar para casa, para os avós, os pais e assim por diante. Então, eu vi um médico dizendo no Espírito Santo Notícias, dia desse, o povo não está respeitando o isolamento. Ele está querendo encarar esse vírus no peito. Né? Como a gente costuma fazer as coisas, né? Mas não é. Esse vírus, ele é igual diz Hilário. Esse vírus não vem no vento, não. No vento, talvez, ele não venha, Hilário. Mas que ele vem uma distância de 1 metro um para o outro, se a gente estiver contaminado, ele vai em sim. Então, vamos evitar. Até de pegar no microfone, nós estamos fazendo a nossa parte aqui. E a gente passa isso para as pessoas de casa, presidente, que vamos obedecer. A gente torce, mas, infelizmente, a medicina até hoje não descobriu. Só há uma grande briga financeira em cima de alguns remédios que os laboratórios querem ganhar dinheiro. Isso já virou notícia dia a dia. Pois não, vereadora?
Você me permite, então, sobre o Joel que você falou, então, graças a Deus, né, que ele foi ao médico logo, né, até que ele ficou em casa uns dias, né, mas quando ele perdeu o paladar e o olfato, ele imediatamente procurou e assim ele fez a tomografia dele. A tomografia dele, então, que mostrou que ele estava sugestivo, né, uma pneumonia viral sugestiva à Covid-19. Porque o exame que ele fez na terça-feira, o SUAB, que eles fazem aquela coleta do nariz e da garganta, esse exame demora uns 10 a 15 dias, porque ele vai pular 100. Então, provavelmente, esse exame dele ainda não voltou. Só se voltou hoje, que eu, à tarde ele não me falou, não. Mas ele não deve ter voltado. Mas, assim, a gente já sabe o sintoma dele, as coisas que ele sentiu, a tomografia que ele fez, é sugestiva COVID-19. Então, a gente já tem, assim, pode dizer, 90% de certeza que é. E do jeito que você falou, esse outro casal, provavelmente eles fizeram o teste rápido, né? Que esse fica pronto em 20 minutos, em meia hora. Quem tiver condições de fazer, ou esse casal, talvez se ele foi submetido, é porque eles tinham uma idade, né? É, já para fazer pelo SUS, porque esses testes rápidos, eles não são oferecidos para toda a população. Ele é oferecido mais para aquela população que tem comorbidade, né, e que tem algumas doenças, né, cardiovasculares, diabetes, né, e acima de 50 anos, se eu não estou enganada. Então, assim, realmente, né, é uma doença igual, né, eu também conversei várias vezes com o Joel, abate muito psicológico, porque a gente sabe que tem gente que, né, a gente vê nas redes sociais, né, então, assim, que morre mesmo. Então, assim, ele falou, Selene, não é fácil, né, essa doença. Um dia você está bem, no outro dia você não está tão bem, e mexe muito com o estado psicológico. Então, assim, gente, população, vamos nos cuidar. Quem tiver sintoma, pensa no seu próximo. Ele não pode responder igual você, porque às vezes aquele jovem ou aquele nem precisa ser tão jovem, ele só tem uma gripezinha mesmo, uma febre, uma dor no corpo, e aí daí passa. Mas se ele não tomar cuidado, se ele não se isolar, se ele não se afastar, ele vai passar para outras pessoas que podem ficar muito doente e pode até ir óbito. Então, por isso que a gente pede tanto para a nossa população. Se tem alguém que tem suspeita, fique em casa, vão se isolar. A máscara, Valdivino, a máscara, ela ajuda, sim. Ela ajuda a nos proteger. Quando a gente chega mais perto da pessoa, às vezes, quando a gente fala com a pessoa muito próximo, a gente sabe que voam cutículas, né? E aí hoje, ao espirrar, a gente sabe que voa longe, né? Então, assim, é por isso que a gente tem que realmente, assim, usar a máscara que previne. Pelo menos essa pessoa que tem sintoma, que está doente, ela não deve ficar sem máscara em momento nenhum, porque ele transmite muito fácil para outras pessoas. E nós que tomamos Sadis, vamos usar para aquele que, às vezes, que a gente encontrar no meio do caminho, que esteja contaminado, para a gente não pegar tão fácil. Então, seria só essa colocação.
A máscara, colega vereadora, ela é mundial, ela não é só no Brasil, né? Nós temos a máscara usada em todos os países, né? Eu vejo, assim, o colega Aldair, o Bolsonaro, claro que ele tem a intenção de esse vírus acabar o mais rápido possível. O governador do estado, e como de outros também, a briga que a gente vê nas redes sociais e nos grandes jornais, eles também, é quase impossível de um governador, seja ele quem for, dele não lutar pela vida do ser humano e ver também a economia dele, porque quem é o governador, quem é o prefeito que quer ver a economia, o presidente, caindo? Ele torce que as coisas andam, mas ele também não tem uma saída. A coisa está tão complicada, Deus fez a coisa para nós, vereadores. Deus trouxe essa coisa para a população, a nação, abrir os olhos. Que quem manda no mundo é o nosso Deus, nós dependemos de Deus, sim. Né? Que Deus dê muita força para cada pessoa que tem esse vírus, que ele saia dessa, e quem não tiver, bota na cabeça dele que ele faça o uso necessário das máscaras e o que precisar usar, que nós somos irmãos. O presidente vai passar, o governador vai passar, o prefeito vai passar, os vereadores, mas a população está aí, e o vírus nós não sabemos quando vai embora. Muito obrigado.
Além de permitir a parte?
Sim.
Eu não me inscrevi, mas quero mandar um grande abraço para o nosso colega, o vereador Joel Pont. Eu não vou visitar ele, porque eu não quero visitar ele, porque agora não é momento. Mas eu quero desejar a ele um bom retorno para essa casa e uma boa recuperação pelo vírus e se cuidar. Joel, se cuide. porque nós não queremos perder um grande amigo que é Joel. Joel é um amigo de verdade, vocês sabem todos. E eu não vou na casa dele esse dia nem sequer.
Pois é, Hilário, eu já falei isso antes, mas vou repetir de novo. Vereador, o nosso colega vereador, de 13 vereadores, nós temos um que está com Covid-19. Então, é uma coisa que pegou nós também. É um exemplo. Então, vamos se cuidar. Trabalhar, sim, mas dentro dos cuidados.
Eu também faço uso do grande expediente. Quero cumprimentar os vereadores, vereadora, nossos funcionários dessa casa, nossos TV Câmara, nossos internautas, nossos ouvintes da Rádio Pomerana. Aqui, Odair, eu vi você questionando estrada, isso é minha fala hoje, que eu queria muito que aquela secretária de interior, Eliana, e o Adriano, que fizesse as estradas. Que lá no Nilson, o Adriano foi na casa do Nilson Pereira, é a pessoa que está na cama, me desculpa falar isso aqui, mas eu tenho que desabafar hoje, porque ele foi lá, conversou com a família autorizou fazer aquela estrada e até hoje não foi feito nada. E isso tem tempo. E até agora não foi feito nada. Para sair da casa do nosso amigo Nilson é a coisa mais difícil. Então, eu falo assim, que adianta ir lá no colono, falar que vai fazer e não faz nada? Isso é uma coisa muito ruim no nosso município. Principalmente também lá no Marciano Falk, que não tem condições. Eu fui, Arlindo, ali no Vieira, em São Luís, eu passei vergonha de ver aquela estrada ali. Isso não tem lógica, um troço desse. Cadê essa Secretaria do Interior para fazer essa estrada? E aí ainda vem lá na Torre Telefone, que era a antiga telefone, Torre Telefone lá para cima, lá não tem condições em Recreio das pessoas subir ali para ir para aquele setor. Então eu queria pedir muito a Eliana, que eles saia daquelas reuniões, que eles não saem de reunião, só ficam em reunião, 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 sai para o interior, ela como secretária do interior e o Adriano como subsecretário, porque estão deixando o nosso município a desejar. Então, eu queria aqui deixar esclarecido isso aí, porque eu enjoei já de ficar falando e aguentando esse povo cobrando a gente, que eu sei o que eu estou sofrendo, e eles não estão resolvendo. Geralmente, Recreio tem uma equipe. Era o primeiro ano encarregado, era outro. Agora está o Sanduel. O Sanduel está tomando conta de 3 equipes já. Então, gente, isso não dá conta. Não tem lógica um encarregado tomar conta de 3 equipes. Então, eles têm que organizar, eles têm que fazer um trabalho bonito para organizar lá. O prefeito tem que tomar providência. Está na hora de tomar providência, porque nosso colono não pode sofrer, não. E outro que eu queria falar aqui. O pessoal pede um caminhão de areião, um caminhão de cascalho, para bater lá. Muita gente tem seu tratorzinho. Eles estão querendo fazer a estrada aí sozinho, só para bater o material ali. E como que é difícil conseguir um caminhão de areião. Semana passada, eles pediram um caminhão de areião. Quando chegou na hora do Adriano lá, Adriano embarcou de levar o caminhão de areião. Isso é brincadeira. Isso eu não concordo com isso, o que está acontecendo no nosso município. E outro, São José do Rio Claro também, é sobre a ponte, que até hoje não foi resolvida ainda. Que as galerias que vieram novas estão ali, acho que um ano ali no Minuciasa. Cadê as providências para tomar, para colocar essas galerias? Isso tem que ser feito. Nós estamos aí com o final do mandato e tem um monte de galeria para fazer, ponte para fazer, e está aqui as galerias jogadas ali no Minuciasa. Então, eu queria pedir muito para o prefeito olhar isso com carinho e tentar ver se faz isso rapidinho. Porque se não fizer essas estradas, eu vou aproveitar a TV Câmara e vou mostrar para a população as estradas do jeito que está. Porque eu não aguento mais de ver o povo me cobrando todo dia. É uma ligação, é uma cobrança. E eu estou rodando no município. Estou rodando de canto a canto para poder olhar como é que está a situação. Então, eu quero aqui deixar esclarecido. E quero pedir a isso. Os feriados vêm de novo. Nós tivemos chuva, só falava que não dava para fazer por conta de chuva. Graças a Deus choveu. Agora tem sol, agora é época fria, é hora de fazer as estradas. É hora de botar esse pessoal do interior, que os operadores e os motoristas, eles querem trabalhar. Eles estão querendo trabalhar com as horas extras deles. É uma secretaria que não pode parar. Se tiver que trabalhar 24 horas agora, tem que trabalhar. Que eles vão adorar fazer isso aí, porque eles querem ver o serviço andar. Os motoristas e os operadores.
Então, me permite uma parte?
Toda.
Presidente, eu concordo com você. Realmente, acho que aproveitar os feriados, sábado, né, os operadores querem trabalhar e é uma época onde as chuvas diminuíram, então é o momento. Sobre as estradas, realmente, hoje eu conversei com o Samuel, o presidente, está saindo ali onde você está dizendo. Ele estava no Alto Recreio, estava saindo ali naquele Pelacane, né? E então eles iam entrar ali para o sentido News e também ali naquele morro, segundo ele me falou, hoje de manhã. Sobre, eu sou difícil um vereador de questionar aqui nessa tribuna, ou nesse microfone aqui agora que eu estou afastado de lá, eu sempre procuro o prefeito Hilário. Eu acho que o prefeito, ele tem as portas abertas para nós, Odair, ele nunca negou de nos atender. Se a secretária não atender nós no telefone, o Adriano, mas eles têm atendido, pouco que eu peço, eles têm me atendido, sim. Eu acho que os senhores também, não sei. E vamos, prefeito, então, conversar, porque aqui está uma administração, junto com essa Casa de Lei, porque o município precisa de nós, desse apoio dos vereadores, junto com a administração, para que o trabalho saia. Concordo que em alguns lugares está ruim mesmo, eu falei com a secretária, Alto Recreio está péssimo, tava, mas agora já passou a patroa alguns lugares ali, então já melhorou o presidente. Mas você tem razão, acho que tem que distribuir bem e botar para trabalhar, que é uma época que tem que se aproveitar o tempo. Tá ok, obrigado.
Vereador Arlindo, eu só quero que você vá lá no Vieira, naquela estrada que sai ali, onde eles estão fazendo asfalto ali do seu Zé, que eu passei lá semana passada. Isso não tem condições, aquela estrada ali tem muito tempo que não passou patrola. Então, isso é vários locais. Eu já cobrei várias vezes essas estradas aí, do lado do Schneider. Até agora não fizeram ainda. Então, o que adianta você ficar aqui cobrando, perdendo tempo? Então, nós temos que mostrar a realidade para o povo. Por isso, eu vou convidar a TV Câmara e vou filmar e vou mostrar para a população o que está acontecendo no nosso município. Igual aquelas galerias ali no Municiasa. Isso não tem condições de deixar jogado ali. Vai lá, coloca para o nosso colono, faz as pontes que foi pedido. Tem um monte de ponte aí danificada, que luta para fazer uma ponte. Bueiro, igual bueiro ali no Solimar, no Gumes ali, do filho do Paulo Gumes, teve que comprar as manilhas na estrada principal e botar máquina particular. Eu enjoei. Eu aguentei, eu tenho que me desabafar, porque o povo está cobrando de nós. Então, eu quero deixar isso aqui registrado e pedir a eles que não parem, não. Dá essas horas extras o nosso operador, nosso motorista, para poder fazer essas estradas, que agora é a hora. Porque agora é época fria, é hora de fazer isso. Muito obrigado. Fala, vereador Hilário.
Permite uma parte?
Toda.
Como a Aline falou, e no prefeito, mas o pedido que eu recebo, que me cobram, eu tenho que estar todo dia no prefeito.
Sim.
Todo dia no prefeito. Eu acho que nós tínhamos que ter direito falar na tribuna e se atender nós. Não precisa correr do prefeito, todo dia atrás do prefeito. Porque para chegar no prefeito é muito difícil também. É muito difícil você ir no prefeito, é um troço mais difícil. Você tem que pedir hora, licença para entrar. E nós estamos em 13 vereadores. Se todo mundo for no prefeito, ele não consegue fazer nada. Ele não consegue fazer nada. Eu acho que eles têm que atender através do microfone que nós estamos falando, através de nós ir lá na secretária ou qualquer lugar, falar, vamos fazer essa estrada ali, ali, ali. Não, mas pedir o prefeito, está doido. O prefeito tinha que dar liberdade para a secretária falar, amanhã, se o vereador pedir, vocês fazem para isso. Pronto. Muito obrigado pela parte.
Sim, vereador Hilário. E aí você fala, vereador Arlindo, Vossa Excelência, a falar com a Eliana. Eliana bloqueou eu no celular, rapaz. Uma secretária fazer isso, rapaz. Eu também não preciso falar com ela. Que eu vou cobrar aqui, que aqui eu tenho direito, aqui eu sou fiscal, eu cobro aqui. Aqui é a casa que nós vamos cobrar. E eu vou fazer isso de agora para frente, porque eu estou enjoado. Eu enjoei, sou sério falar com vocês, com o presidente dessa casa, que toda vez a gente vem falando. Outra coisa ali, ó. A galeria que era para fazer no Felício Halls. O Estado está cobrando, aquilo foi combinado com o secretário para fazer aquela galeria ali naquele morro. Agora o Estado não vai fazer o asfalto ali, que deu aqueles borrachão, por motivo que a galeria não está pronta. E isso eu cobrei. lá no Daniel, aquela entrada do Daniel, aquela rua de cima. Gente, nós temos que olhar, nós somos fiscal. E se nós não fizermos isso, nós que vamos sofrer lá na frente. Muito obrigado. Passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei complementar número 14/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itipá, do Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei complementar número 14/2020, que consolida a legislação municipal, que cria, amplia, quantifica e extingue cargos e provimentos efetivos de outras providências de autoria do Poder Executivo. Conclusão. O projeto de lei complementar em análise tem o objetivo de efetuar consolidação da legislação municipal, ajustando quantificativos e cargos regulamentados às atribuições, cargas horárias, exigentes mínimos de formação profissional para os cargos públicos de provimento efetivo. Desta forma, encaminhamos para o presidente, submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de junho de 2020. Presidente Selene Jasso, favorável. Relator Hilário Benin, favorável. Membro Florentino Laus, favorável.
Convoco o relator designado da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Arlindo Reis, para leitura do parecer ao projeto de lei complementar número 14/2020.
Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, parecer. Projeto de lei complementar número 14/2020, que consolida a legislação municipal, que cria, amplia, qualifica e extingue cargos de provimento efetivo e dá outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. Cumpre ressaltar que o Executivo teve o cuidado de elaborar esse projeto de forma que não houvesse aumento de gastos, ou seja, à medida que foram criados cargos hoje necessários, outros foram extintos, assim haverá uma redução de R$ 167.131,67. Caso todos os cargos estejam ocupados, sendo assim, após devida análise, não encontramos irregularidade nem ilegalidade e encaminhamos para o presidente submetê-lo em votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de junho de 2020. Presidente Aldair Lourdes, relator designado Arlindo Repke, membro Álvaro Roberto Gonçalves, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Adair Lourdes, para a leitura do parecer ao projeto de lei complementar número 14/2020.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei complementar número 14/2020, que consolida a legislação municipal, que cria, amplia, quantifica e extingue cargos de provimento efetivo e dá outras providências, de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. O presente projeto de lei complementar se trata de mais uma etapa do processo que a administração vem traçando para organizar seus quadros funcionais, onde se tiver aprovado a reforma da estrutura administrativa e da adequação de plano de cargos e salários, tudo com o objetivo de otimizar a prestação de serviços públicos no município, sendo na prática um importante legado ao futuro do município. O projeto teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis e, como não há nenhuma irregularidade, esta comissão encaminha o projeto de lei para ser discutido e votado. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de junho de 2020. Presidente, Jean-Jacques Lauvers, relator Daí Lourdes, membro Valdivino Mansky, todos favoráveis.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jasso, para a leitura do parecer ao projeto de lei complementar 14/2020.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos, parecer do projeto de lei complementar número 14/2020, que consolida a legislação municipal que cria, amplia, quantifica e extingue cargos de provimentos efetivos e da outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. O projeto de lei ora apresentada visa dar continuidade aos trabalhos do Executivo, sendo de suma importância para o município, que tomou as devidas precauções para que não houvesse aumento de gastos, não havendo vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenária, doutor Fernando Guilherme, 8 de junho de 2020. Presidente Rogério Gomes, favorável. Relatora Selene Jasso, favorável. Membro designado Arlindo Repp, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca e Abastecimento e de Reforma Agrária, vereador Valdivino Mantos, para a leitura do parecer ao projeto de lei complementar número 14/2020.
Câmara Municipal Santa Maria de Itibá, Espírito Santo. Comissão Permanente de Agropecuária, Silvicultura, Avicultura, Pesca e de Abastecimento e de Reforma Agrária. Parecer, projeto de lei complementar número 14/2020, que consolida a legislação municipal que cria, amplia, quantifica e extingue cargos de provimento efetivo e da outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. O projeto que em análise tem o objetivo de melhor ateguar e a quantidade de cargos de provimento efetivo para atender os desafios impostos e administração pública do tudo com o Instituto de prestar um serviço público responsável e de qualidade desta forma, não havendo vista ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de junho de 2020. Presidente Florentino Labos, favorável. Relator Valdivino Mantos, favorável. Membro designado Arlindo Rebeco, favorável.
Convoco o relator designado da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Arlindo Repke, para a leitura do parecer ao projeto de lei complementar número 14/2020.
Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio. Parecer, projeto de lei complementar número 14/2020, que consolida a legislação municipal que cria, amplia, quantifica e extingue a cargos de provimento efetivo e da outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. O projeto em análise é de grande importância para o município, em especial pela melhor aplicação dos recursos financeiros do município. O projeto teve sua regular tramitação, foi encaminhado ofício ao Poder Executivo solicitando alguns esclarecimentos, os quais foram devidamente atendidos, sendo assim, não havendo inconstitucionalidade no projeto de lei, nós manifestamos e encaminhamos para o presidente submetê-lo à votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de junho de 2020. Presidente Hilário Benin, relator designado Arlindo Repke, membro Adair Lur, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, vereador Jean Jacques Alves, para a leitura do parecer ao projeto de lei complementar número 14/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública. Parecer. Projeto de lei complementar número 14/2020, que consolida a legislação municipal e cria, amplia, quantifica e extingue cargos de providência efetivo e de outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. Em análise ao projeto de lei, concluímos que o mesmo não contém nenhuma ilegalidade quanto à competência é do Executivo, pois se trata de criação e extinguição de cargos. Segundo consta na mensagem, tudo para proporcionar maior fluidez ao desenvolvimento dos trabalhos por parte do Poder Executivo. Sendo assim, após devido análise, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário Doutor Floriano Guilherme, 8 de junho de 2020. Presidente, vereador Rogério Gomes, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lavras, favorável. Membro, vereador Hilário Benning, favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benning, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 19/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 19, que dispõe sobre diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária 2021 e outras providências do autoria do Prefeito Municipal. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois a competência para propor este projeto é do Poder Executivo e o orçamento público é o principal instrumento de gestão governamental. Sendo a sua elaboração em um exercício completo de compartilhado, realizada em fases distintas, ao lado do plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, é a base de planejamento à administração municipal. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário Doutor Floriano Guilherme, 8 de junho de 2020, presidente Selene Jastro favorável. Relator Hilário Benning favorável, membro Florentino Laus favorável.
Convoco o relator designado da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Arlindo Rep, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 19/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, parecer. Projeto de lei 19/2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2021 e da outras providências de autoria do Poder Executivo. Conclusão. Cumpre ressaltar que a Lei de Diretriz Orçamentária torna-se instrumento da singular importância porque possibilita a concretização das ações governamentais em médio prazo formulado para a consecução dos objetivos da entidade municipal, sendo assim, após devida análise, não encontramos irregularidades nem inelegibilidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo em votação. Plenário Doutor Floriano Guilherme, 8 de junho de 2020. Presidente Adair Lourdes, relator designado Arlindo Repke, membro Álvaro Roberto Gonçalves, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão da Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Adair Lur, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 19/2020.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, parecer. Projeto de lei número 19/2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2021 e da outras providências de autoria do Poder Executivo. Conclusão. A mensagem informa que o projeto de lei de diretrizes orçamentárias contém todos os elementos e requisitos legais necessários nos termos previstos no artigo 165 da Constituição Federal, artigo 130, inciso 2º da Lei Orgânica Municipal, assim como as disposições da Lei Federal 4.320/64 e da Lei Complementar 101/2000. Assim como das demais disposições legais, o projeto teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis e, como não há nenhuma irregularidade, esta comissão encaminha o projeto de lei para ser discutido e votado. Plenário Doutor Floriano Guilherme, 8 de junho de 2020. Presidente, Jânio Jacques Alves, relator, Dailu, membro Valdivino Mansky, todos favoráveis.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jastro, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 19/2020.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer do projeto de lei número 19/2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2021 e da outras providências de autoria do Poder Executivo. Conclusão. O projeto de lei ora apresentada visa dar continuidade aos trabalhos do Executivo, como planejamento para o ano de 2021. O projeto ora em análise é de suma importância para o município, não havendo vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenária, doutor Floriano Guilherme, 8 de junho de 2020. Presidente Rogério Gomes, favorável. Relatora Selene Jastro, favorável. Membro designado Arlindo Rebeck, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca e Abastecimento e de Reforma Agrária, vereador Valdivino Mansky, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 19/2020.
Câmara Municipal Santa Maria de Itibá, Espírito Santo. Comissão Permanente de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e de Reforma Agrária. Parecer. Parecer de projeto de lei número 19/2020, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária de 2021 e da outras providências de autoria do Poder Executivo. Conclusão. As diretrizes orçamentárias constituem um conjunto de instruções para contratização e efetivação de um plano de ação governamental cujo conteúdo abrange as metas e prioridades da administração municipal, as metas em riscos fiscais, as orientações para elaboração do orçamento, as disposições sobre alterações da legislação tributária, entre outros. Desta forma, não havendo vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submeter a discussão e votação. Plenária, doutor Floriano Guilherme, 8 de junho de 2020. Presidente Florentino Laos, favorável. Relator Valdivino Mansky, favorável. Membro designado Arlindo Rebeck, favorável.
Convoco o relator designado da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Arlindo Rebeck, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 19/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio. Parecer, projeto de lei 19/2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2021 e da outras providências de autoria do Poder Executivo. Conclusão, o projeto em análise é de grande importância para o município, haja vista a necessidade e a necessidade de planejamento orçamentário para os trabalhos do ano de 2021. No projeto estão as regras de harmonização a serem observadas de forma permanente pela administração pública para elaboração dos anexos e dos relatórios que acompanham o projeto e definem orientação metodológicas, sendo assim, não havendo inconstitucionalidade do projeto de lei, nos manifestamos e encaminhamos para o presidente submetê-lo à votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de junho de 2020. Presidente Hilário Benning. Relator designado Arlindo Rebeck. Membro Adair Lur. Todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, vereador Jean Jacques Alves, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 19/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública. Parecer. Projeto de Lei número 19/2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2021 e de outras providências de autoria do Poder Executivo. Conclusão. Em análise ao projeto de lei, concluímos que o mesmo não contém nenhuma ilegalidade e quanto à competência é do Executivo, conforme apresentado é o orçamento público e principal instrumento de gestão governamental, devendo assim tramitar por todas as comissões permanentes. Sendo assim, após devido análise, encaminhamos para o presidente submeter a discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 8 de junho de 2020. Presidente, vereador Rogério Gomes, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lavas, favorável. Membro, vereador Hilário Benink, favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benink, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 20/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, do Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, parecer. Projeto de lei número 20/2020, que altera o Lei Municipal nº 1935/2016 para adequação à Lei Municipal nº 1944/2017 de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois a competência para propor este projeto é de Poder Executivo e quando o mérito do projeto não possui nenhuma inconstitucionalidade. E a lei mencionada dispõe sobre reorganização do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil como órgão de assessoria de apoio direito ao chefe do Executivo Municipal, estrutura organizacional básica do município de Santa Maria de Jetibá. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 8 de junho de 2020. Presidente Selene Jasso, favorável. Relator Hilário Benink, favorável. Membro Florentino Laos, favorável.
Convoco o relator designado da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Arlindo Repp, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 20/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, parecer. Projeto de lei número 20/2020, que altera a Lei Municipal número 1935 de 2016 para adequação à Lei Municipal número 1944 de 2017, de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. Cumpre ressaltar que, conforme mencionado na mensagem, a referida alteração se solicita não terá impacto financeiro, considerando que trata-se apenas de regularização da lei. Sendo assim, após devida análise, não encontramos irregularidade nem ilegalidades. Encaminhamos para o presidente submetê-lo em votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 8 de junho de 2020. Presidente, Aldair Lurto. Relator designado, Arlindo Repke. Membro, Álvaro Roberto Gonçalves. Todos favoráveis.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benink, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 24/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 24/2020. Que suspende por 120 dias, a contar do dia 1º de março do corrente ano, obrigatoriedade, manutenção de metas qualificativas e quantitativas contratualizadas com a Fundação Hospital Benefício Concórdia no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois a competência para propor este projeto é do Poder Executivo e, quanto ao mérito ao projeto, não possui nenhuma inconstitucionalidade. Justifica-se essa medida diante do cenário atual em relação à pandemia do novo coronavírus. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 8 de junho de 2020. Presidente, Selene Jasso, favorável. Relator Hilário Benigno favorável, membro Florentino Laos favorável.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Adailo, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 24/2020.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, parecer. Projeto de lei número 24/2020, que suspende por 120 dias a contar do dia 1º de março decorrente o ano a obrigatoriedade da manutenção de metas quantitativas e qualitativas contratualizadas com a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia no âmbito do Sistema Único de Saúde de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão, diante da situação do novo coronavírus, a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia poderá conseguir cumprir as cláusulas referentes às metas contratualizadas com a Prefeitura Municipal, através do Fundo Municipal da Saúde, gestor local do SUS, e, portanto, estarão sob o risco de não receberam os repasses financeiros previstos em convênio. O projeto teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis. E, como não há nenhuma irregularidade, esta comissão encaminha o projeto de lei para ser discutido e votado. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de junho de 2020. Presidente, Jean Jacques Lauves, relator, Dailur, membro Valdivino Mansky, todos favoráveis.
Em discussão.
Os ouvintes da Rádio Pomeranos, internautas. Esse projeto de lei é de suma importância para o hospital, porque a gente aprovou aqui, né, no final do ano passado, o repasse para o hospital mensal. Mas, para isso, eles precisavam de cumprir as metas, né? Mas, como a gente sabe que agora, com esse Covid-19, muitas das coisas deixou de fazer dentro do hospital, cirurgias e até a demanda, né, do pronto-socorro hoje já não está mais tão procurado. Então, várias metas não foram mais cumpridas. Não é porque o hospital não quis, é porque a própria população não procurou e também algumas metas que não podiam ser feitas mais por causa do Covid-19. Então, para isso, eles mandaram esse projeto de lei para essa Casa de Leis, para a gente poder, então, votar ele, para eles poderem fazer o repasse total para o hospital, que é de tão grande necessidade para eles continuarem fazendo as suas atividades, os seus trabalhos, porque todo o gasto agora também, por causa dos EPIs, aumentou dentro desse hospital e em todos os outros, né? Então, por isso, esse projeto de lei é de suma importância para o nosso município.
Continue a discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 25/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jatipá, do Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 25/2020, que autoriza o Poder Executivo a realizar sessão de serviço público do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, IDAF, de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois a competência para propor este projeto é do Poder Executivo e, ao mérito, projeto não possui nenhuma inconsistência. Ressalta-se que o ônus ficará para a setente prestação de assistência de cidadãos. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de junho de 2020. Presidente, Selene Jasso favorável. Relator Elabrin favorável, membro Florentino Laos favorável.
Convoco o relator designado da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Arlindo Rebic, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 25/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer, projeto de lei número 25/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar cessão de servidor público ao Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, IDAP, de autoria do chefe do Poder Executivo. O projeto busca autorizar o Poder Executivo a promover a cessão de servidores que possam prestar serviço junto ao Instituto da Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, IDAP, e assim prestar o melhor atendimento à população santamariense e suprir a carência de servidores da entidade. Sendo assim, após a devida análise, não encontramos irregularidade nem ilegalidades, encaminhamos para o presidente submetê-lo em votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de junho de 2020. Presidente, Adair Lourdes. Relator designado, Arlindo Repke. Membro, Álvaro Roberto Gonçalves. Todos favoráveis.
Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 26/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, do Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 26/2020, que altera o artigo 1º do artigo 3º da Lei Municipal de número 2.328, de 22 de abril de 2020, que dispõe sobre a inclusão da ação orçamentária classificada como atividade na Lei Orçamentária Anual número 2.277/2019, que abre o crédito adicional especial de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois a competência para propor este projeto é do Poder Executivo, ou quando ao mérito o projeto não possui nenhuma inconstitucionalidade. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de junho de 2020. Presidente Selene Jasso favorável, relator Elabenico favorável, membro Florentino Laos favorável.
Convoco o relator designado da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Arlindo Rebic, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 26/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer. Projeto de lei número 26/2020, que altera o artigo 1º e artigo 3º da Lei Municipal número 2.328, de 22 de abril de 2020, que dispõe sobre a inclusão de ação orçamentária classificada como atividade na Lei Orçamentária Anual número 2.277/2019, e abre crédito adicional especial de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. O objetivo é incluir nova ação orçamentária classificada como atividade da Lei Orçamentária Anual número 2.277, de 19 de novembro de 2019, e o valor do crédito adicional especial é que se trata este projeto de lei é de R$ 264.545.095. Sendo assim, após devida análise, não encontramos irregularidade nem ilegalidade, encaminhamos ao presidente submetê-lo em votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de junho de 2020. Presidente, Adair Lourdes. Relator designado, Arlindo Repke. Membro, Álvaro Roberto Gonçalves. Todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Adair Lucas, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 26/2020.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 26/2020, que altera o artigo 1º e o artigo 3º da Lei Municipal, número 2.328, de 22 de abril de 2020, que dispõe sobre a inclusão de ação orçamentária classificada como atividade na Lei Orçamentária Anual, número 2.277/2019, e abre o crédito adicional especial de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. O projeto se faz necessário para incluir nova ação orçamentária mediante inclusão da ações da saúde para enfrentamento da emergência COVID-19 no programa 0037 Enfrentamento de Emergência de Saúde Pública da Importância Internacional decorrente do coronavírus, no orçamento do Fundo Municipal de Saúde. O projeto teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis e, como não há nenhuma irregularidade, essa comissão encaminha o projeto de lei para ser discutido e votado. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de junho de 2020. Presidente, Jean Jacques Lauvers, relator Daí Lourdes, membro Valdivino Manske, todos favoráveis.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jass, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 26/2020.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 26/2020, que altera o artigo 1º e o artigo 3º da Lei Municipal número 2.328, de 22 de abril de 2020, que dispõe sobre a inclusão de ação orçamentária classificada como aditiva na Lei Orçamentária Anual número 2.277/2019, e abre crédito adicional especial de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. O projeto de lei ora apresentada visa dar continuidade aos trabalhos do Executivo, sendo de suma importância para o município, e em especial neste período de pandemia. Não havendo vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de junho de 2020. Presidente, Rogério Gomes, favorável. Relatora, Selene Jass, favorável. Membro designado, Arlindo Hepp, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca e Abastecimento e de Reforma Agrária, vereador Valdivino Mantos, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 26/2020.
Câmara Municipal Santa Maria de Atibaia, Espírito Santo. Comissão Permanente de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e de Reforma Agrária. Parecer. Projeto de lei de número 26/2020, que altera o artigo 1º e artigo 3º da Lei Municipal número 2.328, de 22 de abril de 2020, que dispõe sobre a inclusão de ação orçamentária classificada como atividade da Lei Orçamentária Anual número 2.277/2019. E abre crédito adicional especial de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. Cumpre ressaltar que, com a aprovação do projeto de lei, a Lei Orçamentária Anual vigente será adaptada e, com a alocação dos recursos necessários para disponibilização orçamentária, será possível, juntamente com a aprovação dos demais instrumentos pertinentes para a realização da ação, manter atendimento à população de forma satisfatória, desta forma, não havendo vista ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submeter a discussão e votação. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 8 de junho de 2020. Presidente Frontin Laos, favorável. Membro relator Valdemir Matos, favorável. Membro designado Arlindo Reco, favorável.
Convoco o relator designado da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Arlindo Ripp, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 26/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria Jetibá, Espírito Santo. Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio. Parecer, projeto de lei número 26/2020, que altera o artigo 1º e artigo 3º da Lei Municipal número 2.328, de 22 de abril de 2020, que dispõe sobre a inclusão de ação orçamentária classificada como atividade na Lei Orçamentária Anual número 2.277/2019, e abre crédito adicional especial de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. O projeto em análise é de grande importância para o município, em especial para esse momento de pandemia que o mundo vem enfrentando. Sendo necessário o chefe do Poder Executivo tomar medidas como essa, e o parecer jurídico demonstra que não há irregularidades e, por isso, encaminhamos para o presidente submetê-lo à votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 8 de junho de 2020. Presidente, Hilário Berning. Relator designado, Arlindo Repke. Membro, Adair Lur. Todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, vereador Jean Jacques Alves, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 26/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública. Parecer. Projeto de lei número 26/2020, que altera o artigo 1º e o artigo 3º da Lei Municipal número 2.328, de 22 de abril de 2020, que dispõe sobre a inclusão de ação orçamentária, classificada como atividade na Lei Orçamentária Anual número 2.277/2019, e abre crédito adicional especial de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. Em análise ao projeto de lei, concluímos que o mesmo não contém nenhuma ilegalidade e quanto à competência é do Executivo, pois se trata de emergência de saúde pública, bem como deve-se levar em consideração a declaração do Estado de calamidade pública do Espírito Santo. Sendo assim, após devida análise, encaminhamos ao presidente para submeter a discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 8 de junho de 2020. Presidente, vereador Rogério Gomes, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Laves, favorável. Membro, vereador Hilário Benink, favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Ação, Justiça e Ação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer do projeto ao projeto de lei número 27/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 27/2020, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a transpor, remanejar e transferir recursos de orçamento 2020 no limite estabelecido na Lei Orçamentária Anual e da outras providências, de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois a competência para propor este projeto é do Poder Executivo e, quanto ao mérito, o projeto não possui nenhuma inconstitucionalidade. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de junho de 2020. Presidente Celene Jasta, PSB, favorável. Relator Lebenin, PMN, favorável. Membro Florentino Laos, PTB, favorável.
Convoco o relator designado da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Arlindo Rei, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 27/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, Espírito Santo, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer. Projeto de lei número 27/2020, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a transpor, remanejar e transferir recursos do orçamento de 2020 no limite estabelecido na Lei Orçamentária Anual e da outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. Tal procedimento é necessário para a utilização do orçamento anual e para locação de recursos necessários para disponibilização orçamentária, visando dar continuidade aos trabalhos e atendimento à população. Sendo assim, após devida análise, não encontramos irregularidades nem ilegalidades, encaminhamos para o presidente submetê-lo em votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de junho de 2020. Presidente, Adair Luft. Relator designado, Arlindo Repke. Membro, Álvaro Roberto Gonçalves. Todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Adair Luft, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 27/2020.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 27/2020, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a transpor, remanejar e transferir recursos no orçamento de 2020, no limite estabelecido na Lei Orçamentária Anual e da outras providências, de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. O projeto se faz necessário para os trabalhos no município. O projeto teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis e, conforme parecer jurídico desta Casa de Leis, não há nenhuma irregularidade. Assim, está esta comissão encaminha o projeto de lei para ser discutido e votado. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de junho de 2020. Presidente, Jean-Jacques Lauvers. Relator, Daí Lourdes. Membro, Valdivino Manski. Todos favoráveis.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene de Aço, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 27/2020.
Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 27/2020, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a transportar, remanejar e transferir recursos no orçamento de 2020, no limite estabelecido na Lei Orçamentária Anual e da outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. O projeto de lei ora apresentada visa dar continuidade aos trabalhos do Executivo, sendo de suma importância para o município, ficando autorizado a fazer por meio de abertura de crédito adicional suplementar, não havendo vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de junho de 2020. Presidente, Rogério Gomes, favorável. Relatora, Selene Jasso, favorável. Membro designado, Arlindo Repke, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca e Abastecimento e de Reforma Agrária, vereador Valdivino Mantes, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 27/2020.
Câmara Municipal Santa Maria de Itibá, Espírito Santo, Comissão Permanente de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca e Abastecimento de Reforma Agrária. Parecer, projeto de lei número 27/2020, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a transpor, remanejar e transferir recursos no orçamento de 2020, no limite estabelecido na Lei Orçamentária Anual e da outras providências, de autoria do Poder Executivo. Conclusão. Tendo em vista a dimensão do projeto, em análise necessária, se faz tramitar em todas as comissões para análise do projeto e orientações constantes no parecer jurídico. Desta forma, não havendo vista ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de junho de 2020. Presidente Florentino Lauvers, favorável. Relator, Valdivino Mantos, favorável. Membro, Arlindo Repke, designado, favorável.
Convoco o relator designado da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Arlindo Repke, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 27/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Espírito Santo, Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio. Parecer. Projeto de Lei número 27/2020, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a transpor, remanejar e transferir recursos no orçamento 2020, no limite estabelecido na Lei Orçamentária Anual e da outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. O projeto em análise é de grande importância para o município, sendo necessário ao chefe do Poder Executivo tomar medidas como essa, cuja abertura de crédito será até o limite estabelecido no artigo 6º da Lei Municipal 2.277/2019, sendo assim não havendo inconstitucionalidade no projeto de lei, nos manifestamos e encaminhamos para o presidente submetê-la à votação. Plenário Floriano, Dr. Floriano Guilherme, 8 de junho de 2020, presidente Hilário Benning, relator designado Arlindo Repke, membro Adair Lourdes, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, vereador Jean Jacques Alves, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 27/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública. Parecer. Projeto de lei número 27/2020, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a transpor, remanejar e transferir recursos no orçamento de 2020, no limite estabelecido na Lei Orçamentária Anual e de outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. Em análise ao projeto de lei, concluímos que o mesmo não contém nenhuma ilegalidade e quanto à competência é do Executivo, pois se trata de abertura de crédito e de suma importância para o município. Sendo assim, após devida análise, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 8 de junho de 2020. Presidente, vereador Rogério Gomes, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lavras, favorável. Membro, vereador Hilário Benink, favorável.
Em discussão, em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam a comissão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 28/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Juiz do Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 28/2020. Que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois a competência para propor esse projeto é do Poder Executivo e, quanto ao mérito, o projeto não possui nenhuma inconstitucionalidade. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário Doutor Floriano Guilherme, 8 de junho de 2020. Presidente Selene Jastrow, PSB, favorável. Relator Lebenin, PMN, favorável. Membro Florentin Laus, PTB, favorável.
Convoco o relator designado da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Arlindo Rei, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 28/2020.
Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, parecer. Projeto de lei número 28/2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. O artigo 1º da lei informa que o valor autorizado a abrir crédito adicional especial é de R$ 385.246,66, destinados a cobrir despesas de ações sociais assistencial de enfrentamento à Covid-19. Sendo assim, após devida análise, não encontramos irregularidades nem ilegalidades, encaminhamos para o presidente submetê-lo em votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 8 de junho de 2020, presidente Adair Lourdes, relator designado Arlindo Repke, membro Álvaro Roberto Gonçalves, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão da Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Adair Lucas, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 28/2020.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 28/2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. O projeto se faz necessário para realização de despesas referentes ao enfrentamento do Covid-19, tornando o processo o mais transparente possível na utilização do orçamento anual e para alocação de recursos necessários para disponibilização orçamentária. O projeto teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis e, como não há nenhuma irregularidade, esta comissão encaminha o projeto de lei para ser discutido e votado. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de junho de 2020. Presidente, Jean Jacques Lauvers. Relator, Daí Lourdes. Membro, Valdivino Mansky. Todos favoráveis.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jass, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 028/2020.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer do projeto de lei número 28/2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. O projeto de lei ora apresentada visa dar continuidade aos trabalhos do Executivo, que sendo de suma importância para o município, em especial neste período de pandemia. Não havendo vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de junho de 2020. Presidente Rogério Gomes, relatora Selene Jastro, membro designado Arlindo Repke, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e de Reforma Agrária, vereador Valdivino Mantes, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 028/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Espírito Santo. Comissão Permanente de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e Reforma Agrária. Parecer. Projeto de Lei número 28/2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. O projeto em análise tem o objetivo de criar crédito adicional especial no orçamento anual, cuja atitude foi necessária tendo em vista o enfrentamento da Covid-19, sendo de extrema necessidade a alocação do referido recurso. Desta forma, não havendo vista ilegalidade e inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de junho de 2020. Presidente Florentino Lavos, favorável. Relator Valdivino Mantes, favorável. Membro designado Arlindo Repke, favorável.
Convoco o relator designado da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Arlindo Repke, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 028/2020.
Municipal de Santa Maria de Itibá, Espírito Santo, Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio. Parecer, projeto de lei número 28/2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão, o projeto em análise é de grande importância para o município, em especial para esse momento de pandemia que o mundo vem enfrentando, sendo necessário o chefe do Poder Executivo tomar medidas como essa. Sendo assim, não havendo inconstitucionalidade do projeto de lei, nós manifestamos e encaminhamos para o presidente submetê-lo à votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de junho de 2020. Presidente Hilário Boenink. Relator designado Arlindo Repke, membro Adair Lourdes, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, vereador Jean Jacques Lauvers, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 028/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública. Parecer. Projeto de Lei número 28/2020, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. Em análise ao projeto de lei, concluímos que o mesmo não contém nenhuma ilegalidade e quanto à competência é do Executivo, pois se trata de abertura de crédito de suma importância para o combate ao Covid-19. Sendo assim, após devido análise, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de junho de 2020. Presidente, vereador Rogério Gomes, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lauvers, favorável. Membro, Vereador Hilário Benink, favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Nós temos um vereador inscrito na explicação pessoal, vereador Hilário Benink. Quero aqui agradecer muito a presença da minha filha Joana, aqui nessa sessão, que está aqui presente.
Cumprimento o presidente dessa casa, também o primeiro secretário, primeiro vice-presidente, os novos colegas vereadores, a filha do nosso colega Mazin, Joana, ouvinte de rádio não tem, mas eu, internautas, eu queria falar aqui, mas é um assunto que eu gostaria de falar na rádio ao vivo, mas deixar isso para a próxima sessão. E também quero mandar um abraço para o meu colega Joel e para o Nelson Mitim, que hoje não estão aí. Também eu quero parabenizar nosso colega Valdivine, que completou mais um ano de vida. Eu quero desejar a ele muitos anos de vida e muito sucesso na sua vida. Muito obrigado.
Não havendo nada mais a tratar, convoco os senhores vereadores e vereadora para a próxima sessão ordinária, dia 15 de junho de 2020, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.